Apocalipse capítulo de número 3, o berçário está funcionando normalmente. Então, se o seu filho tem idade de berçário, você pode levar, peço que a pessoa que estiver escalada para o berçário pode ir. E as crianças maiores de 2 anos, para cima, 2 anos, é isso meu bem, ou 3? 3 anos para cima, continuem aqui no santuário. É uma forma de vocês, pais, ensinarem aos vossos filhos a terem reverência, disciplina e ouvirem a palavra de Deus. Então, crianças, eu quero a atenção de vocês, ok? Esse é o momento em que vocês ouvirão a palavra do Senhor, do seu professor e pastor. Apocalipse, capítulo de número 3, The American Brothers and Sisters, you can get advice, and Mateus will translate the sermon. Apocalipse capítulo de número 3, verso 14 em diante, diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Vamos ler juntos o 19? Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Ó Deus, nós pedimos iluminação do Teu Espírito para que entendamos a Tua voz a partir das Escrituras e possamos encontrar nesta manhã a fonte da nossa verdadeira identidade em Cristo. Te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Insatisfação com a própria identidade ou distorção da mesma, sempre foram um grande problema ao longo da história da humanidade. Inclusive, tal comportamento está relacionado com o pecado dos nossos primeiros pais, quando Adão e Eva cedem à tentação de quererem ser igual a Deus. Este pecado de desobediência distorceu completamente a imagem de Deus no homem. E após esta queda, o ser humano ele tem uma visão distorcida de quem ele é e, consequentemente, do que ele deve fazer para ser amado e aceito por outras pessoas nos seus relacionamentos interpessoais. Na cosmovisão, na visão de mundo materialista e humanista que a maior parte da cultura ocidental que nós estamos inseridos vive, o que determina o valor de alguém está fundamentado no seu sucesso profissional, em quanto dinheiro essa pessoa, ou quanto dinheiro essa pessoa pode ganhar no ano, ou se ela tem um ciclo de amizades influentes. Isso determina o valor das pessoas na nossa sociedade. A pressão social, igreja, é algo tão elevado, que o número de casos de suicídio dentre os jovens tem se multiplicado, pois muitos deles não conseguem se encaixar neste estereótipo de beleza, riqueza, fama e poder. Numa dura crítica a esta cultura e essa inversão de valores predominantes no Ocidente, em 2014, a cantora norte-americana Cole Caillat, ela compôs uma música por título Try, ou Tentar. A letra da música diz mais ou menos o seguinte: coloque sua maquiagem, faça as suas unhas, faça o seu cabelo, corra mais um pouco, fique magra para que eles gostem de você. Eles gostam de você? Fique bem sexy. Não seja tímida, garota, mostre mais. É isso que você quer, se enturmar para que eles gostem de você. Você gosta de você? Você não precisa se esforçar tanto, você não tem que abrir mão de tudo. Você não tem que levantar. Você não tem que mudar nada. Você não tem que tentar. Segunda estrofe diz: faça as suas compras no shopping, estoure seus cartões de crédito. Você não tem que escolher, compre tudo para que eles gostem de você. Eles gostam de você? Espere um pouco. Por que você deveria ligar para o que eles pensam de você? Quando você está sozinha, sem ninguém, você gosta de você? Você gosta de você? Ao olharmos para esta carta, a última das sete cartas, nós encontramos uma igreja com crise de identidade. Extremamente preocupada com o seu status, com o que os outros pensavam sobre eles, mas infeliz. Nessa carta, Jesus convida a igreja de Laodiceia para um regresso à verdadeira identidade que eles encontrariam apenas nele. Laodiceia, ela foi fundada no ano 250 a.C. por Antíoco da Síria, e ela ficava numa rota importante de estradas comerciais. Era um grande centro financeiro, um centro bancário. Para vocês terem uma ideia, no ano 61 depois de Cristo, essa cidade ela foi completamente devastada, mas ela possuía tanto dinheiro que ela reconstruiu a si mesma sem a ajuda do imperador. Essa cidade também de Laodiceia era muito famosa por ser um centro têxtil, produzia os melhores tecidos e ela se orgulhava pelas roupas belas e opulentas. Lembre-se que naquela época vestimenta era muito caro e tecido era muito raro. Laodiceia também ficou muito famosa por ser um centro médico. Ali existia uma escola de medicina e ela produzia dois ungüentos considerados quase milagrosos: um para o ouvido e colírio para os olhos. E, finalmente, essa cidade ela era tão importante que ela ficava numa região que era um centro de águas. A cidade de Colossos, que ficava a 4 milhas, possuíam águas refrescantes, frias. E a cidade de Hierápolis, que ficava a aproximadamente 75 milhas, possuíam águas térmicas, medicinais. Esse era o contexto em que a cidade de Laodiceia se encontrava. E através do que Cristo fala para esta igreja, nós ouviremos a voz do Senhor chamando a cada um de nós nessa manhã, para encontrarmos o caminho bíblico para a verdadeira identidade em Cristo. Nós descobrimos, igreja, através do que Cristo disse a Laodiceia, que a nossa identidade como cristãos deve ser oriunda, extraída do caráter do próprio Cristo. Olhe comigo novamente o versículo de número 14, e o que o Senhor diz a essa igreja. Verso 14. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Amém, aqui utilizado, transmite a ideia do que é verdadeiro, firmemente estabelecido, o que é confiável. Quando esta palavra amém, ela é precedida pelo artigo definido o amém, é a personificação daquele que é verdadeiro. No livro de Isaías, no capítulo 65, o Senhor se identifica como o amém, o Deus do amém, o Deus da verdade. E anexo a isso, Jesus, ele enfatiza declarando o soberano da criação de Deus. Ele está dizendo a uma igreja que se encontrava numa cidade que tinha tudo, que tinha riqueza, poder e glória, ele estava declarando: olha, eu sou o soberano da criação, eu criei todas as coisas, eu criei a todos vocês. É exatamente este o propósito para uma igreja que estava inebriada com a glória e riqueza que possuía, para uma cidade que estava envaidecida, acreditando não precisar de Deus. Jesus está dizendo: olha, eu sou a verdade, e eu sou a fonte de todas as coisas, e de toda a estabilidade. Não é a cidade onde vocês vivem, não é a riqueza que vocês possuem. E daí eu te pergunto nessa manhã, meu irmão, e nos perguntamos como igreja: onde nós encontramos a nossa real identidade? Na glória da terra que vivemos, que é uma terra próspera, ou na glória do nosso Cristo? Faça essa pergunta ao seu próprio coração. A Bíblia diz que nós somos nova criatura em Cristo, de modo que a nossa identidade, ela não pode se encontrar mais em quem nós éramos, nem em quem nós somos hoje, muito menos em quem nós nos tornaremos nos anos que estão por vir. Por quê? Porque a vida é instável, e o que você é hoje, você deixará de ser. O que você tem hoje, você deixará de ter. Essa vida é extremamente instável neste mundo. Mas eu quero lhe dar boas notícias. Se você conhece a Cristo, nasceu de novo, e o Espírito Santo habita em você, em mim, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida de todo cristão sempre oscilará, não é verdade? Tem dia que você está no céu, tem dia que parece que está no inferno. Essa é a realidade neste mundo quebrado. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele expressa esta realidade ao escrever aos Filipenses. Se você for em alguma igreja que lhe prometeu só riqueza, prosperidade e facilidade neste mundo, você foi num lugar que prega o falso evangelho. O verdadeiro Cristo disse que no mundo nós enfrentaríamos aflições. Paulo, ele expressa isso na parte A do verso 12, do quarto capítulo da carta aos Filipenses. Ele diz: olha, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Filipenses 4:12. Contudo, o apóstolo nos ensinou que quando nós nos identificamos com Cristo e a nossa identidade é estabelecida em Cristo, os bens materiais, o poder, o prestígio não determinará a nossa felicidade. Quando nós nos identificamos com Cristo, nós teremos oscilações na vida, mas poderemos dizer o que ele disse na parte B. Nós lemos a parte A do verso 12. Sei o que é ter fartura, mas vamos ler o restante do verso juntos? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Verso 13. O que, igreja, uma vez mais? Tudo posso naquele que me fortalece. Certa vez, uma ovelha recém-chegada à igreja me procurou e disse: pastor, eu sinto que eu não sou uma boa pessoa. Eu olhei para ela e disse: mas nenhum de nós somos bons pela nossa própria força e capacidade. Então, eu perguntei: você ama Cristo, mesmo diante da sua queda? E ela disse: sim, amo. Você tem convicção de que nasceu de novo e provou do poder do Espírito lhe dando um novo coração? Ela disse: tenho convicção. Então creia que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E além de nos purificar dos nossos pecados, Ele nos coloca de pé. A sua identidade não está na fraqueza que você sente em um dia, nem na força que você sente em si mesmo no outro dia. A sua identidade está no Cristo que morreu na cruz para nos dar vida eterna. É nele que nós encontramos a fonte de quem somos de fato. Daí, irmãos, nós descobrimos que, além da nossa identidade estar no caráter de Cristo, a identidade do cristão, ela se firma quando nós passamos a viver neste mundo a missão de Deus e não a missão do mundo. Quando o Senhor fala à igreja de Laodiceia, se você olhar para o verso 15, Ele diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Infelizmente, a igreja estava tentando extrair a sua missão de vida através da missão que as pessoas do mundo viviam. Era essa a realidade. A consciência de quem realmente nós somos determinará as nossas prioridades na vida. Eu vou repetir: a consciência de quem realmente nós somos determinará as nossas prioridades na vida. Se o meu valor é determinado pela minha performance, por aquilo que eu faço, e as pessoas verão: uau, como você é extraordinária, como você é glorioso, como você é esplêndido, eu viverei de modo incansável tentando fazer mais e mais para que as pessoas me admirem, porque a minha identidade, ela será extraída da admiração e dos louvores e aplausos que as pessoas me dão. Mas se a minha identidade, ela é extraída de Cristo, em quem Ele é, a minha performance não determina o meu valor. Diante disso, de uma igreja que tinha distorcido a sua identidade e as suas prioridades, o Senhor diz: olha, eu conheço as suas obras, você não é frio nem quente, eu gostaria que você fosse frio ou quente. Lembrem-se, aproximadamente 100 quilômetros ficava Hierápolis, existiam águas térmicas, as pessoas iam para lá se tratar, mas quando essas águas viajavam por dutos e chegavam ali em Laodiceia, essa água estava morna, não estava mais quente, e o carbonato que existia ali naquela água fazia com que as pessoas que bebessem da água adoecessem e vomitassem. A 3,5 quilômetros existia a cidade de Colossos, de águas frescas e puras. O Senhor usa o contexto daquela cidade para demonstrar: olha, vocês não são como Colossos, que tem águas frias, nem são como Hierápolis, que tem águas medicinais. A água de vocês é morna. O Senhor está dizendo àquela igreja: olha, vocês não são frios como aqueles que nunca ouviram a minha palavra, se o fossem não teriam culpa, nem vocês são quentes e fervorosos como os cristãos da primeira geração de Laodiceia. Era uma igreja indiferente, que não tinha comprometimento com a missão de Deus. Era uma igreja que não evangelizava, era uma igreja que não testemunhava, era uma igreja que não vivia em comunidade, era uma igreja que estava se reunindo apenas de aparência, mas o coração deles estava distante do Senhor. Não é surpreendente, então, que o Senhor diga: olha, conheço as tuas obras, ou seja, nenhuma. A igreja em Laodiceia perdeu a consciência de que eles eram agência do reino de Deus. Então, eles viviam apenas para ostentar suas belas roupas, para ostentar o seu dinheiro e para ostentar a sua aparente saúde. É triste, irmãos, que o Senhor traz uma palavra dura e Ele diz: olha, eu estou prestes, verso 16, eu estou prestes, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Essa expressão não aponta para a perda de salvação. Essa expressão do Senhor aponta para que aquela, demonstrando que aquela igreja, ela quase não tinha salvos. Tinha se tornado uma igreja nominal, um ajuntamento solene sem vida espiritual de verdade. Sabe por quê, irmãos? Quando verdadeiros cristãos são fiéis ao mandato de fazer discípulos, aquela igreja local, ela continuará crescendo, tendo verdadeiros convertidos em Cristo, pela graça e pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus nos promete: se você foi salvo em Cristo, se você recebeu um novo coração, ainda que você caia, o Senhor te colocará de pé novamente. O Senhor promete em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Ele quem nos pega pela mão, nos coloca de pé em nossas fraquezas e nos leva até o fim. Talvez você diga: mas eu conheço alguns que serviram com fidelidade, deram as costas para o Evangelho e nunca mais voltaram. O apóstolo João diz: eles estiveram no nosso meio, mas não eram dos nossos. Se fossem, teriam permanecido. Deus alcançou o seu coração. Se sim, Ele vai pegar a tua mão, vai te colocar de pé e vai caminhar com você no caminho da restauração e no caminho da santidade. Considerações finais. O lugar onde eu vou, no meu tempo livre, as pessoas com quem eu ando e compartilho a minha vida, os assuntos que predominam as minhas conversas informais, tudo isso denunciam qual é a minha missão de vida. As pessoas com quem eu ando, os assuntos que eu converso e as minhas prioridades determinam qual é a minha missão, se é a missão de Cristo ou se é a missão do mundo. Se eu entendo que amar a Cristo no mundo é a minha maior missão, os meus filhos e os meus netos, eles crescerão no conhecimento de quem é Cristo. A minha agenda familiar não será construída em torno da carreira acadêmica, da carreira esportiva ou dos momentos de lazer do meu filho. Mas antes disso, no topo da minha lista estará o que é mais importante. Sabe por quê? Pessoas priorizam o que é importante para elas. Sendo assim, culto dominical, escola dominical, discipulado, encontro de jovens, reuniões de oração, momentos devocionais em família, sempre estarão presentes na minha agenda. Por quê? Porque a missão que Cristo me deu é fazer discípulos nessa terra. E os primeiros discípulos que Ele nos deu, maridos, são as nossas esposas e filhos. Mães são os vossos filhos, amigos no entorno. Cristo convida esta igreja ao arrependimento. Eis que estou à porta e bato. O convite é para você nessa manhã. Cristo lhe chama para abandonar a identidade que o mundo lhe dá. Se a sua identidade está no dinheiro que você ganha na América e no dia que você não ganhar mais. As pessoas que te escrevem declarando amores do Brasil e de qualquer outro lugar, elas deixaram de te escrever. Se a sua identidade está na beleza que você consegue conquistar, deixe-me lhe dizer, você envelhecerá, não importa quanto botox ou academia você faça, tudo vai cair. Mas se a minha identidade está em Cristo, o tempo passará, as amizades passarão, mas eu continuarei sendo amado por quem sou, nova criatura no meu Salvador. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz batendo no meu coração e me chamando. Feche os seus olhos enquanto o ministério de louvor toma o seu posto e nós nos preparamos para a ceia. O Senhor lhe chama para ceiar e diga: Senhor, eu quero consagrar o meu coração. E se quem sabe eu estava vivendo distante de ti, distante da comunhão, eu quero te pedir perdão nessa manhã. O Senhor é um Deus restaurador. O Senhor é aquele que conquistou uma nova identidade para mim no teu sacrifício da cruz. Nós nos achegamos a ti, Senhor, com temor e tremor, te pedindo perdão pelos nossos pecados, te pedindo misericórdia diante das nossas fraquezas, suplicando o Espírito Santo, assim como o Senhor chamou aquela igreja em Laodiceia, que tinha se afastado naquela geração. Existem corações nessa manhã que se afastaram de ti, que a fé no Senhor é uma mera expressão verbal. O coração está frio, o coração está indiferente, mas que cada um destes seus filhos encontre em ti perdão, e a tua mão estendida, quando o Senhor diz: eu disciplino aquele que amo. Enquanto nós consagramos estes elementos, tirando-os do uso comum, nós queremos consagrar os nossos corações. Te pedimos, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos como igreja a cumprir a tua missão, em nome e para a glória de Jesus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, partindo, deu graças, disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei e fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, tomai e bebei, façam isso todas as vezes em memória de mim, porque quando comerdes do pão ou beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Essa não é uma mesa presbiteriana, essa é uma mesa da igreja de Cristo. Se você foi salvo em Cristo, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é convidado a participar da ceia. Se você se achou em pecado ou falho nessa manhã, mas orou e crê no perdão de Cristo, participe da ceia, não deixe de ceiar e diga: Senhor, eu creio que o Senhor me colocará de pé. Se você precisa se consertar com alguém ainda, ao sair daqui se conserte, mas participe da ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. I'd like to invite elders John, Wesley, Maria Elisa e Ariadne. Nós vamos cantar ao Senhor uma canção, enquanto os irmãos pegam os elementos e esperaremos uns pelos outros. We're going to sing a song while you will receive the elements and wait to join the Lord's Supper all together.